Retornamos à nossa reunião. Solicito a vereadora Zuma Cinello que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento número 145, protocolo 500 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Solicito ao executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Idalina Pereira, em frente ao número 717, barragem Sanchuri.
Com a palavra, presidente. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente, colegas vereadores. Eu ia pedir a retirada desse requerimento. Não pela barragem, não pela rua Idalina. Eu ia pedir porque não adianta fazer. Não adianta fazer. Aí eu anotei aqui, vereador Egídio, e o brabo, tem o lado, a situação de ficar velho e de ficar jovem e tal, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O senhor quer ver um filme, vereador Egídio? Um filme repetido? Eleito com maciça votação. Gigante votação. Maioria absoluta na Câmara. Líder da bancada, combativo. Inclusive, Egídio na bancada. Cidade unida em prol da sua eleição. Daqui a pouco, começa a atender pouco as demandas. Descuidar da zeladoria. O senhor conhece esse filme, vereador Egídio? Eu já vi. Schneider 2013, parte 2. Fica aqui a minha preocupação, meu posicionamento. Prefeito Rony Mello, esse serviço dos itens pequenos está que nem o time do Inter. Para ser ruim tem que melhorar muito. Para ser ruim tem que melhorar muito. Fica o meu pedido, fica a minha manifestação. O vereador, eu particularmente, o pessoal diz, o vereador, meu chefe de gabinete, Thiago, fica furioso. Tchau, eu não entrei aqui contigo para pedir bico de luz. Nem eu me elegi para pedir bico de luz. Não é nem meu perfil. Até porque eu atuo como vereador, como parlamentar. Acho que isso é indiscutível. Acho que isso é indiscutível. Mas quando nós temos pedidos de corte de árvore, que está colocando em risco a situação dos moradores, desde janeiro, quando nós temos pedidos de lâmpadas, que estão ali desde o tempo do EPA, e não, aí eu tenho que reagir. Cada item amarelo aqui são duas ou três demandas que não foram atendidas. Como diz o vereador Juca, eu aprendi muito bem, meu compromisso é com a Uruguaiana. Muito obrigado.
Requerimento número 146, protocolo 501 de 2021. Bancada progressista, solicita ao executivo manutenção e limpeza na Praça do Lápis. Requerimento 147, protocolo 505 de 2021, do vereador Jolsei Gonçalves, Juca, solicita ao executivo patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão do Jardim do Salso. Requerimento 148, protocolo 507, da vereadora Manuela Couto, solicita ao executivo providências para sinalização horizontal na sinaleira da Avenida Flores da Cunha, esquina com a Prado Lima.
Feita a leitura dos requerimentos, requerimento verbal, vereador João Sei.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e vereadores que nos acompanham no plenário e quem faz essa transmissão da rede social. Senhor presidente, venho pedir requerimento verbal, líder do governo, com respeitosamente com a base que perpetua o artigo 4, 146 do Regimento Interno da Casa Legislativa, requer, conforme aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine a Comissão de Serviços Municipais que solicita a empresa BRK Ambiental Uruguaiana sobre o plano de recuperação de pavimentação em vias já executadas, instalações de ramal e água de esgoto. Senhor presidente, justifique-se o requerimento em razão do que foi constatado por este vereador e fiscalizando algumas vias que a empresa já deu como concluída a instalação de rede ramal de esgoto e água, que ela deu como concluída. Só que se a gente que entende um pouco do trabalho e vê que a questão do recalque nessas pavimentações de recuperação se deu provavelmente pelo uso de material irregular e causando um transtorno imenso, porque nós estamos na cidade que andar de carro após a BRK trabalhar é um sistema canguru. Então eu verifiquei alguns dias, presidente, não trouxe esses papéis, esses documentos do registro para esta casa, pois todos são sabedores que eu trabalhei durante 4 anos nas nossas vias urbanas da cidade e tenho me dado de conta e percebido, presidente, que não tem quem não transite em nossa cidade e vê essas áreas recuperadas pela BRK já de pavimentação, que todas elas cederam. É uma vergonha o que está acontecendo. Então eu solicito, através de requerimento, que a Comissão de Serviços Municipais da Prefeitura venha a esta casa e cobre da empresa BRK, cadê o plano de recuperação dessas vias? Eu não estou falando no sistema Mediar, que foi aquele acerto entre o Ministério Público, entre a Prefeitura e a empresa que reindenizará o município pelas obras e pelas multas. Eu estou falando de um trabalho porco, senhor presidente, que está sendo realizado nas nossas vias urbanas, desculpe a palavra, mas é uma palavra, é porco o que está acontecendo na nossa recuperação por parte da empresa BRK. E eu tenho certeza que esse plano existia desde 2018 e 2019, só que a empresa abandonou e não faz mais. Então, na verdade, está fazendo um tapeio em nossa cidade e eu solicito que a Comissão de Serviços Municipais cobre isso da empresa e apresente nesta casa para a Comissão também de Serviços. Obrigado, senhor presidente.
É para o requerimento verbal para ser encaminhado para a Comissão Fiscalizadora. Ok. Uhum. Palavra à vereadora Zuma Cinello.
Peço a palavra, senhor presidente, e o nosso espaço de bancada, eu passo ao vereador Egide Carvalho.
Requerimento verbal, então, para o vereador Egide Carvalho, pelo Republicanos.
Muito bem, muito obrigado, vereadora Zuma Cinello. O meu requerimento pede aqui a presença do presidente da APAE de Uruguaiana, o senhor Diogo Balestra, para que use o espaço Tribuna Livre para que possamos saber um pouco mais das atividades e dos problemas que ora enfrenta aquela instituição. Esse é o meu requerimento verbal.
Feito os requerimentos, não havendo mais nenhum outro requerimento, eu coloco os requerimentos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Indicações. Indicação.
Indicação 79, protocolo 509 de 2021, do vereador Bispo Padovan, indica ao Executivo que realize o estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas na rua Monte Caseiros, em frente ao número 3477, bairro Santo Antônio.
A indicação está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a indicação está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação número 79 está aprovada. Moções.
Moção número 68, protocolo 498 de 2021. Bancada progressista, moção de congratulações ao tenente-coronel Reinaldo da Silva Castro, pela promoção da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Moção número 69, protocolo 506 de 2021, da vereadora Manuela Couto, moção de pesar à família de João Gervásio Gonçalves Sanches. Moção número 70, protocolo 508, da vereadora Zuma Cinello, moção de congratulações e louvores à pastora Kátia Molina pelo transcurso dos 12 anos de consagração pastoral. Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Eu queria parabenizar a pastora Kátia pelos seus 12 anos, né, de pastorado. Né? Sabemos a importância, vereador Juca e vereador Padovan, desse trabalho, né, tanto espiritual quanto social, que os pastores e bispos realizam nos municípios, em especial em Uruguaiana, né? Pastora Kátia, que tem se dedicado muito às vidas, às pessoas, uma amiga nossa de longa data, a qual tenho muito carinho, muito apreço, muito respeito pela sua pessoa, pelo trabalho que ela vem realizando em prol das famílias, em prol, né, das pessoas, dos necessitados. e daqueles que mais precisam, né? Destacamos o trabalho extraordinário que vem desempenhando por essa serva de Deus, um trabalho social e cristão que busca, acima de tudo, no resgate das vidas, a reconstrução de família e o fortalecimento da fé em Deus. Somos conhecedores da história e da dedicação que essa pastora vem semeando durante todos esses anos e os inúmeros projetos que ela vem desenvolvendo junto aos membros da igreja. Projetos educacionais de capacitação e formação, tanto de criança como jovens. Além disso, a pastora Kátia é uma das pessoas mais atuantes nas obras sociais no nosso município, né? Como falamos, as igrejas, né, elas têm o seu papel muito importante, os seus pastores, os seus bispos, os seus membros, né? Então, a pastora Kátia, ela vem se destacando muito em relação a esses trabalhos, sempre atenta e solicita aquelas pessoas e famílias que enfrentam os mais variados problemas, mostrando sempre ser alguém que faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, deixo aqui, né, o nosso carinho, né, os nossos parabéns a esta mulher de Deus, serva de Deus, que tem se destacando, que vem fazendo a diferença na vida das pessoas, e principalmente daqueles vulneráveis, como crianças, né, jovens, idosos, que ali se chegam à Igreja Cristo Vive. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Obrigado, colega vereadora Zuma. Então, usar a palavra também para tentar somar essa sua indicação de emoção. Igreja Cristo Vive, pastora Kátia Molina, né? Somos suspeitos em falar, o bispo Padovan, por ser amigo particular daquela família e reconhecer o trabalho que aquela igreja faz, não somente na parte espiritual, pois na parte também social, tem um projeto social da Igreja Cristo Vive, várias ações, e a gente lembrar a nossa comunidade, né? Pastora Kátia Molina, hoje está erguendo nos maiores tempos de Uruguaiana, né? No momento de pandemia, tenha certeza que levar a fé e a palavra de conforto às famílias é um remédio, sim. Tenho certeza que muitas pessoas não reconhecem o trabalho na parte religiosa, mas aquele que escuta a palavra e aquele que recebe e entende, ela tem a certeza, sim, que consegue resolver muitos dos seus problemas. Então, dá os parabéns à família Cristo Vive e à pastora Kátia, e principalmente, após um problema que nós tivemos há 10 anos atrás, a igreja foi reconstruída em menos de 30 dias. Então, vale destacar vários projetos sociais, aquela entidade, são toneladas de alimentos. Esse dia nós conversávamos, bispo Padovan, que a Igreja Cristo Vive e a pastora Kátia, sua liderança dos pastores, e seu esposo, José Molina, a família Molina em toda se dedica. Então, vale aqui ressaltar a obra linda que está pronta, né? Um templo maravilhoso que foi construído na Andradas ali. E são toneladas de alimentos distribuídos semanalmente, né? Pois ela tem uma rede de apoiadores que acredita no trabalho da Igreja Cristo Vive. Então, a gente se soma, vereadora Zuma, pelos 12 anos que a pastora Kátia Munira foi consagrada. Então, é tempo e é bênção de Deus. Obrigado, vereadora.
Bancada progressista, né, Juca? Se soma, então, a moção da vereadora Zuma. As moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Votação, regime de urgência urgentíssima.
Projeto de lei ordinária 49, protocolo 503 de 2021. Poder Executivo dispõe sobre a contratação de profissionais para compor as equipes Estratégia de Saúde da Família, ESF, e as equipes de saúde bucal, ESB, e da outras providências.
Solicito a leitura da justificativa.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo ao incluso do projeto de lei 49 de 2021, que dispõe sobre a contratação de profissionais para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, e equipes de saúde bucal, ESB, e da outras providências. No encaminhamento desse projeto, importa reportar que as equipes desenvolvendo suas atividades, observando as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto no número da Lei Federal número 8.080, de 2090, que dispõe sobre as, sobre as condições para promoção, recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, regulamentada nos termos do Decreto Federal 7.508, de 2011, e da portaria número 4.279, de 2010, que estabelece diretrizes para organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, da portaria número 2.436, de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização de atenção básica no âmbito do SUS, da Portaria Consolidação número 2 de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, da Portaria 3.992 de 2017, que trata do funcionamento e da transferência dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Decreto Municipal 323 de 2014, que regulamenta as diretrizes do modelo de atenção das equipes de Estratégia da Saúde da Família, ESF, e Equipe de Saúde Bucal, ESB. Também ratificar a inclusão dos médicos generalistas e composição das equipes de estratégia da saúde da família, decorre que a necessidade de ampliação de atendimento médico nas unidades básicas de saúde, onde tem somente uma equipe de ESF implantada, de maneira que se possa disponibilizar o atendimento integral aos munícipes, visto que os médicos integrantes do programa Mais Médicos dedicam 2 turnos semanais para estudos, momento em que estas UBSs ficam descobertas, bem como descobertas da ESFs durante o período do recesso de profissionais vinculado ao governo federal. Outro procedimento a ser destacado é da formação das equipes, quando o município manterá a prioridade a servidores ocupantes de emprego público ou de cargo de provimento efetivo, observando as respectivas categorias funcionais para só depois fixar o número de vagas que serão oferecidos nos correspondentes processos seletivos simplificados e ainda esclarecer que se mantém inalteradas a quantidade de profissionais nas respectivas funções, a carga horária semanal e vencimentos conforme anteriormente estabelecido nos termos de lei 5.017, de 16 de abril de 2019, com exceção de mais um coordenador indispensável nas ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19 e também levando à consideração que estamos concluindo o concurso público do município e nomeando os agentes comunitários da saúde, a CAS, a formação em grupo, doutor, em torno de 107 servidores para compor as equipes de saúde da família, onde se inclui a ESF-23 em fase de construção no bairro Santo Antônio. Confiante na compreensão da Vossa Excelência e demais pares, diante da relevância da matéria, solicito que seja o projeto apreciado de maneira de regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando os protestos de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo.
Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária número 89, passamos para a chamada nominal para aprovação do regime.
Chamada nominal, vereador Carlos Delgado, não vota. Vereador Marcelo Lemos.
Não ao regime.
Não ao regime. Vereadora Zuma Ancinello, sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Vereador Márcia Fumagalli, vereadora.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace, ausente. Me desculpe, vereador, me desculpe. Eu não, eu estava com a cabeça baixa. Sim. Vereador Padovan.
Sim. Sim.
Vereador Jolcei Gonçalves Juca.
Sim.
Sim. Vereador José Zácaro.
Sim.
Sim, o regime. Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Sim, o regime. Vereador Paulo Cleno Bing.
Sim.
Sim.
Com 9 votos sim e 1 não, está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 49. Passamos para o projeto de lei número 50.
Projeto de lei número 50, protocolo 504 de 2021, do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.714.549.000.
Solicito a leitura da justificativa.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso do projeto de lei número 50 de 2021, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.714.549. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas. Letra A, da gestão de pessoal, na funcional da folha de pagamento, categoria econômica, indenizações e restituições 83, fontes de recurso 001 livre destinados ao empenho de exonerações de servidores. Letra B, na Secretaria Municipal de Educação, nos funcionais da manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e SEMED, Ensino Fundamental de Educação Infantil, categorias econômicas de outros benefícios assistenciais do servidor, 514 e 5.114. Fonte de recursos 0020 MDE, destinados às despesas como a folha de pagamento dos servidores. Letra C, do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, na funcional de manutenção no quadro de pontanal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais SEMED, ensino fundamental 60%, categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 5.111, fonte de recursos 0031, Fundep, destinado às despesas com a folha de pagamento dos servidores. Letra D, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional de manutenção das atividades da CEMIUR, categoria econômica de indenização e restituição 557, destinada à indenização da empresa urbana e serviços de transportes limitadas pelos serviços de transbordo, transporte e destino final do lixo dos meses de março, abril, na parte do mês de maio de 2021, é a empresa Mac Veículos Eireli, pelos serviços de locação de máquinas e equipamento dos meses de março e abril, e na funcional do gerenciamento integrado a resíduos sólidos e limpeza urbana, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 592, fonte de recursos 0001, livre, para empenho de serviços de coleta de lixo do município, a partir do mês de junho de 2021. Letra E, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional de formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, com poder integrante do SUAS, no âmbito da Seguridade Social, categoria econômica, de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 602, fonte de recursos 001 livre, destinados ao empenho de contratação de serviços de limpeza e serviço de translados e funerais, ponto e vírgula, e F, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional de manutenção da Secretaria de Segurança, categoria econômica material de consumos, 5.141, fonte de recursos 0001, livre, destinados à aquisição de combustíveis para os veículos da Secretaria de Segurança, anexo, extratos das reservas de saldo, parecer número 001 de 2021, do Conselho Municipal de Educação, parecer do CAES Fundeb e ata número 308 de 2021, do Conselho Municipal de Assistência Social, documentos estes para melhor análise. Confiante na própria atenção e compreensão da Vossa Excelência e demais pares, solicito que o presente projeto, apreciado em regime de urgência urgentíssima, com amparo do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protesto de distinta consideração e apreço, Prefeito Municipal Rony Peterson Culpo Melo.
Feita a leitura da justificativa, passamos para a chamada nominal para aprovação do regime.
Vereador Carlos Delgado, não vota por ser presidente. Vereador Marcelo Lemos.
Não ao regime.
Não ao regime. Vereadora Zuman Cinello, sim à saúde. Vereador Antônio Egídio de Carvalho.
Sim.
Vereadora Márcia...
Não é sim à saúde, vereador, é não ao regime, nem sim à saúde, é sim ao regime, não à saúde, só para deixar claro.
Muito bem, vereadora, muito obrigada.
É o vereador que vota?
É que não, mas é que dessa forma jocosa eu não posso aceitar, vereador.
Não, foi só uma salientação minha,
não,
vereador.
Não, mas não é sim à saúde, é sim ao regime, não à saúde. Eu não sou contra
mas
a saúde.
Mas quem envolve a saúde,
mas a senhora deu a entender que eu sou contra a saúde, eu não sou contra a saúde, eu sou contra o regime.
Não, não,
foi dessa forma que ficou explícito assim.
O meu entendimento não é
mas
esse,
mas aí o
vereador.
Seu entendimento
o
e a senhora...
O senhor vota da forma que o senhor senhora... achar melhor. Eu
não,
voto
não,
também.
Não, existe um vamos regramento, fazer. Existe um regimento e nós temos que cumpri-lo. Não é da forma que achar melhor, é da forma que bem entender. A senhora disse sim à saúde, não. Estamos
mas
votando o regime,
tem,
não a saúde.
O senhor tem um mandato e eu tenho um dentro dessa casa.
Eu também tenho, mandato. E nós não estamos votando a saúde, nós estamos votando o regime. Então a senhora disse sim ao regime, não sim à saúde de forma jocosa para dar a entender que eu sou contra a saúde. Não, não vou aceitar isso.
Vamos dar continuidade, por favor, à
muito
votação.
Bem, muito bem. É, vereadora Márcia Fumagalli?
Sim.
Sim ao regime. Vereador Cristiano Bonapace?
Sim.
Vereador Padovan?
Sim.
Vereador José Alves Juca.
Sim, o regime e a responsabilidade de algumas ações.
Muito bem, vereador. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Sim, o regime. Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Cleno Bing.
Sim.
Sim.
Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata que a vereadora Zuma disse sim à saúde e que o vereador Juca disse sim à responsabilidade das ações. De forma jocosa, como se eu fosse contrário à saúde ou como se eu fosse irresponsável nas ações.
Ninguém necessitou, vereador. Ninguém, mas pode constar em ata.
Diretamente não, mas indiretamente sim.
Minhas ações eu sou responsável. Quando eu digo sim...
As minhas também, vereador. Minha eu também sou muito responsável pelas minhas ações. Também sou muito responsável
sim
pelas minhas
sim, minhas ações responsáveis, deu?
Eu sou muito responsável.
Eu sou responsável. Usa a palavra
eu
meu, não é?
Responsável.
O uso da palavra não é meu?
O senhor falou de forma jocosa como a vereadora.
O uso da palavra não é meu, vereador.
Agora é proibido votar contra o regime.
O senhor vota como o senhor quiser. O senhor é responsável.
Muito bem.
O senhor é responsável.
Eu sou responsável.
Assim como eu voto também.
Não, mas o senhor.
Então eu estou usando a palavra.
Então o senhor vote sim ao regime e não vote sim à responsabilidade.
O senhor não decida como eu uso a palavra. Quem decide é eu.
Não, mas o senhor está usando em primeiro ordem, vereador.
Quem decide é eu.
Vamos rasgar o regimento dessa casa. Então vamos rasgar o regimento. Então
não precisa de regimento. Como é normal o senhor fazer?
Não,
faça o senhor o que você quiser.
Não, como o senhor está fazendo. Como o senhor está fazendo. Como o senhor está fazendo.
Obrigado, obrigado.
Como o senhor está fazendo.
Com 9 votos sim e 1 não. Está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinário número 50. Continuamos. Em discussão e votação única.
Em discussão e votação única, projeto de resolução número 4, protocolo 223 de 2021. Mesa diretora institui e regulamenta a modalidade de reuniões da Câmara Municipal de Uruguaiana com uso de tecnologia por videoconferências e participação pela internet dos vereadores de Uruguaiana, de maneira a garantir a continuidade do processo legislativo.
Solicito a leitura dos pareceres.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura dos pareceres. Projeto de resolução número 4. O relatório chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução 04/21, de autoria do vereador Carlos Delgado, protocolado nesta casa sob número 223/21, que institui e regulamenta a modalidade de reuniões da Câmara Municipal de Uruguaiana com uso de tecnologia por videoconferência e participação pela internet dos vereadores de Uruguaiana, de maneira a garantir a continuidade do processo legislativo. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do inciso 1º, artigo 66 da Lei Orgânica. Ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Vereador Marcelo Lemos, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos ao parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento projeto de lei de proposição da mesa diretora que institui e regulamenta a modalidade de reuniões da Câmara Municipal de Uruguaiana com uso de tecnologia por videoconferência e participação pela internet dos vereadores de Uruguaiana de maneira a garantir a continuidade do processo legislativo. Analisando a matéria no ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei atende os dispositivos legais. Ressalta-se ainda que será de competência do Departamento de Informática da Casa organizar a participação dos vereadores por acesso remoto em conjunto com as respectivas reuniões presenciais, usufruindo de equipamentos que esta Casa Legislativa já possui, assim não criando despesas. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram então cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 24 de abril de 2021, vereador Jolcei Gonçalves Alves, relator. Vamos ao relatório da Comissão Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 04/2021, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sob o número 223/21, que institui e regulamenta a modalidade de reuniões na Câmara Municipal de Uruguaiana com uso de tecnologia por videoconferência e participação pela internet dos vereadores de Uruguaiana de maneira a garantir a continuidade dos processos legislativos. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar os processos legislativos pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Também salienta-se que o presente projeto de lei respeita o regime interno desta Casa Legislativa do parágrafo 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 1º, que delibera as reuniões plenárias em sua sede, que por eventual excepcionalidade poderá, caso a mesa diretora decida realizar fora dela. Quanto à ata da reunião, o projeto de lei não a prejudica em sua leitura e nem em sua formulação, o que o torna adequado aos nossos tempos e às tecnologias atuais. Parecer. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de resolução. Sala das Comissões, em 17 de maio de 2021, vereadora Manuela Rosa Couto, relatora.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de resolução número 4 está em discussão. Eu passo a palavra à condução dos trabalhos ao vereador Marcelo e peço a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Colegas vereadores, o público que nos acompanha, diante da pandemia que nos fez nos reinventarmos em diversos aspectos, este parlamento não poderia ser diferente, não poderia ficar para trás. Este talvez seja um dos projetos mais importantes que vamos aprovar este ano, porque garante a continuidade do processo legislativo. Essa casa que em 2021 não fechou, não deixou de ter as sessões e não poderia ter feito, ter deixado de haver sessões como ocorreram no ano passado. Esta regulamentação se faz necessária e tenho a certeza que com a aprovação dos colegas vereadores, que já foi utilizada esta modalidade nesta casa, presidido pelo vereador Marcelo, quando o vereador Juca entrou diretamente de Brasília e tendo todos os colegas acordado, o vereador Egídio já participou, a vereadora Márcia, a vereadora Manuela também já fez uso da ferramenta, o vereador Marcelo, enfim, é algo atual, moderno e que nós precisamos sim nos reinventarmos, nos modernizarmos para garantir o funcionamento, o andamento desta casa em sua plenitude, seja ele presencial ou remoto. Então, desta maneira, depois, posteriormente, eu também solicito que os vereadores deem uma lida nessa resolução para saberem as possibilidades às quais poderá ser feito o ingresso nas suas participações nas reuniões. Mas, enfim, eu quero agradecer na pessoa da Cláudia Simas, do Ricardo Simas também, o Henrique, pessoal da informática, o Marcos, o César, a Madalena, a Luana, enfim, todos os servidores também que contribuíram na construção dessa resolução que já deveria ter sido aprovada no passado, mas que hoje nós estamos, vamos aprovar sim uma resolução muito importante para esta casa. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Carlos Delgado.
Reassumo a condução dos trabalhos, o projeto de resolução continua em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, o projeto de resolução número 4 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de resolução número 4 está aprovado. Em segunda discussão e votação.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 19, protocolo número 2019 de 2021, da vereadora Manuela Rosa Couto, cria a Patrulha Maria da Penha na guarnição municipal de Uruguaiana e dá outras providências.
Os pareceres deste projeto já foram lidos na última reunião. Agora estamos em segunda discussão e votação. Eu coloco a palavra à disposição dos vereadores para discutir o projeto de lei ordinária número 19. Vereadora Manuela, autora, com a palavra.
Bom dia. Eu quero só agradecer o parecer dos colegas, agradecer o olhar que deram ao projeto, um projeto de extrema importância. Hoje a gente tem cerca de 50 mulheres com medida protetiva e eu agradeço os pareceres favoráveis e a aprovação desse projeto. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Eu gostaria de fazer uma manifestação, porque, como advogada, eu tive uma proximidade muito grande com esse tema das medidas protetivas. E acompanhei muito de perto o sofrimento das mulheres. E aqui eu vou pedir desculpas, porque eu me emociono muito quando eu falo nesse assunto. Eu presenciei essa realidade muito de perto e muitas vezes elas me ligavam de madrugada pedindo ajuda. Porque quem é vítima de uma violência, e essa violência pode ser física ou emocional, muitas vezes são mães com filhos que não têm paz no âmbito da sua família, da sua residência, do seu lar, porque muitas vezes, na maioria delas, o agressor é uma pessoa da família, ele está inserido dentro daquela comunidade familiar e muitas vezes essas mulheres temem a própria vida. O socorro tem que ser urgente, porque se o socorro não chegar a tempo, se perdem vidas. Se permite que aconteçam mais abusos e mais sofrimento, tanto dessas vítimas como seus filhos.
E eu acredito que esse projeto da vereadora Manuela, e aqui lhe parabenizo, vereadora, e quem me conhece sabe que eu não sou de ficar adulando à toa, lhe parabenizo pela sua sensibilidade em ter trazido este presente. Porque quem já sofreu uma violência e hoje tem a proteção de uma medida protetiva, precisa que ela seja eficaz, que essa proteção seja urgente, que essa proteção realmente aconteça, porque é gravíssimo, né? E essa agressão não é só física, presidente, ela muitas vezes ela é emocional. A pessoa não tem paz nem para o descanso noturno, porque ela teme que o seu lar seja invadido pelo agressor. E eu presenciei muitas vezes que isso aconteceu. E então, a Patrulha Maria da Penha vai trazer uma maior amplitude, uma maior efetividade no cumprimento dessas medidas. Essa proteção realmente será muito mais efetiva com essa Patrulha Maria da Penha. Então, é uma conquista muito grande e eu tenho certeza que essa casa vai ser favorável à aprovação, porque é uma medida que se impõe. É um projeto extremamente necessário, de grande relevância. Então, em nome de todas as mulheres que são vítimas de violências, te agradeço e te parabenizo. Muito obrigada. Obrigada.
Vereadora Zulma Cinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Primeiramente, parabenizar a vereadora Manuela por essa iniciativa, né? Sabemos que precisamos muito das políticas públicas em relação à agressão contra a mulher. Temos esse trabalho maravilhoso, né, que existe em nossa cidade, né, na polícia, na brigada militar, né? A gente sempre acompanha, mas é necessário, é preciso também. É muito boa a iniciativa em relação a Romu, em Uruguaiana. Eu acredito que vai somar muito mais com esse trabalho. Eu, que a minha vida toda, desde que me conheço por mulher, sempre acompanhei e valorizei muito essa proteção, né, de agressões. Sabemos que desde 2020, os maus tratos contra a mulher, a agressão aumentou 42%, né, de mulheres. Os índices aumentaram em relação às pessoas estarem muito juntas ou em isolamento. Então, essas agressões aumentaram. E esse projeto, vereadora Manuela, vem somar, né, que essas agressões venham a ser diminuídas, que essas agressões, que o agressor, ele venha a pensar duas vezes, ou três, ou dez, antes de agredir uma mulher, ou até mesmo de ceifar suas vidas, como a gente sabe. A agressão, muitas vezes, ela é tão forte que a mulher vem a óbito, né? E isso a gente se refere a idosos, meninas, né, que são tão vulneráveis, principalmente as adolescentes, né? Então, às vezes, muitas delas, elas são envolvidas, né, pelo agressor, e naquele envolvimento, ela às vezes não tem nem forças, ou ela é coagida a não ir até a uma delegacia da mulher, ou até um órgão competente que venha, né, fazer com que ela venha ter essa agressão, venha a ser cessada, ou que ela venha a ter a proteção. Então, muitas delas chegam ao óbito, vêm a ser suas vidas ceifadas, porque não buscam, porque têm vergonha. Quando nós fundamos, juntamente com a Secretaria de Ação Social, o CRA, em Uruguaiana, hoje as mulheres estão mais próximas, porque já tem ali um órgão específico, mas mesmo assim há muita resistência dessas mulheres chegarem e buscarem uma ajuda, porque na mesma agressão elas se tornam reféns e elas são coagidas aos seus companheiros, ou seja, quem for, um pai, um irmão, seja qual for a gravidade ou a agressão. Então, meus parabéns e me somo a esse projeto, vereadora. Estamos juntas, nós somos mulheres e temos que lutar muito por nossas mulheres. As nossas mulheres têm sido alvo de vulnerabilidade, algo até mesmo de fatos isolados que nós temos, que a mulher ela se tornou assim, um ser muito vulnerável, né? Uma pessoa assim que parece que muitas delas e nós mesmos não vemos assim o valor verdadeiro que tem uma mulher. E a mulher ela precisa se valorizar e ela precisa ser valorizada. Obrigada, obrigada, senhor presidente. Parabéns.
Feito o registro, o vereador Egídio Carvalho.
Olha, eu quero cumprimentar essa debutante no cenário político de Uruguaiana, vereadora Manuela Couto, pelo seu projeto, embora tenhamos uma lei federal que especificamente atende as mulheres nessas circunstâncias, vereadora Manuela. Mas essa patrulha, que vai contar com a participação da Guarda Municipal, vai identificar um número considerável de mulheres que não fazem parte dos índices, não fazem parte das estatísticas. Só em casos extremos elas passam a fazer registro desses números, que são lamentáveis. Porque em algumas circunstâncias, a grande maioria, acredito eu, principalmente nas questões, nas comunidades mais carentes, a mulher submissa, e que às vezes passam a vida sofrendo não só agressão física, mas agressão moral, agressão intelectual. E ela, uma vida inteira, condiciona-se a essa situação, Bispo Padovan. Então, é louvável a iniciativa da vereadora Manuela Couto. Temos destacado aqui o trabalho da delegada Caroline Huber, que trata dessa questão, mas é impossível que todos os casos sejam atendidos como deveriam ser. E nesse momento é importante também, vereadora, que nós temos o CONDIMO, que é o Conselho Municipal da Mulher, que diga ao que veio e que seja parceiro dessa sua iniciativa e passe a agir em prol, realmente em prol das mulheres, que são dignas e honradas e merecem essa atenção toda especial. Parabéns pelo seu projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Feito o registro, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, passamos para o período de votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 19 está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 44, protocolo 431 de 2021, do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 8.100.
Já foi feita a leitura dos pareceres, em segunda discussão, está à disposição. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 44 está aprovado. Em primeira discussão.
Em primeira discussão, o projeto de lei número 35, protocolo 365 de 2021, do vereador Jolcei Gonçalves, Juca, altera e ementa o artigo 1º e o seu parágrafo único na lei municipal número 5.080 de 2019, dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica.
Solicito a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para o parecer o projeto de lei ordinária número 35 de 2021. De autoria do vereador Jolcei Gonçalves, protocolado nesta casa sob o número 365 de 2021, que altera a ementa do artigo 1º e seu parágrafo único na Lei Municipal 5.080 de 2019. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Sala das Comissões, 19 de abril de 2021. Vereador relator, Marcelo Lemos e outros vereadores de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos passar, então. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatório. Recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação o projeto de lei número 035 de 2021, que altera, aumenta o artigo 1º, no seu parágrafo único, da lei municipal número 5.080 de 2019. Parecer, de acordo com o artigo 67 da lei orgânica do município, combinado com o artigo 45 do regimento interno desta casa legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em alterar a emenda, o artigo 1º e o seu parágrafo único da Lei Municipal número 5.080 de 2019. A lúpus é uma doença que causa alterações na qualidade de vida das pessoas e muitas delas, muitas vezes, causando incapacidades e desconforto para as pessoas que a possuem, inclusive psicológicas e sociais. Assim, considerando que o presente busca a contribuir para que seja assegurado às pessoas acometidas pelo lúpus o atendimento prioritário em empresas públicas e privadas médica que se impõe. Diante o exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, de 12 de maio de 2021, vereadora Márcia Fumagalli, bancada PSB, relator e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Jolcei Gonçalves, que altera e emenda artigo 1º, seu parágrafo único da Lei Municipal número 5.080, de 2019, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando a matéria no ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei atende a dispositivos legais, tendo em vista que não gera despesas. O presente projeto de lei somente altera o dispositivo da Lei Municipal número 5.080 de 2019, buscando assegurar às pessoas acometidas pelo lúpus atendimento prioritário em empresas públicas e privadas. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições da Comissão de Finanças e Orçamentos, a formalidade foram cumpridas, e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 3 de maio de 2021, vereador relator Paulo Klenubing e demais votos de acordo.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião. Projeto de lei número 36.
Projeto de lei número 36, protocolo 367 de 2021, do vereador Padovan, institui o memorial virtual das vítimas do Covid-19 e da outras providências.
Solicito a leitura dos pareceres.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura dos pareceres, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer, analisando o presente verificamos a importância do Memorial das Vítimas de Covid-19 relacionado a um momento ímpar que estamos passando e que deixou inúmeras vítimas em nossa cidade. Em um ano, a pandemia do novo coronavírus deixou mais de 200 mortos em Uruguaiana. São 200 entes queridos que deixaram familiares e amigos. De acordo com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, que trata das atribuições destinadas a esta comissão, o presente projeto, por ter regulamentação do Executivo, não apresenta aumento ou diminuição da receita ou despesa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 7 de maio de 2021, vereadora Manuela Rosa Couto, relatora. Vamos agora à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O parecer. Chega a esta casa e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que institui o memorial virtual das vítimas da Covid-19 e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir um memorial virtual para homenagear as vítimas do Covid-19 e profissionais envolvidos no combate à pandemia. O memorial poderá incluir testemunhos de parentes e amigos das vítimas e obrigará registro histórico, fotográfico, vídeos, reportagens, dentre outros, no período compreendido entre o início e o fim da vigência do Decreto Municipal de Calamidade, que regulamenta as medidas temporárias para o enfrentamento de emergência de saúde pública. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei em análise possui adequação constitucional por tratar-se de matéria de interesse do município, em face do interesse local, encontrado amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Ante o exposto, após análise, o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 26 de abril de 2021, Cristiano Dias Bonapace, relator. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública. O relatório. Recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação, o projeto de lei número 036/2021, que institui o memorial virtual das vítimas da Covid-19 e da outras providências. O parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto e que consiste em instituir o memorial virtual das vítimas da Covid-19. O Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 será uma manifestação de solidariedade a uma justa homenagem às vítimas fatais do Covid-19, aos profissionais que se dedicam ao combate à pandemia e também será um espaço para manifestação de parentes e amigos das vítimas, além do registro histórico do valor inestimável para toda a nossa comunidade. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 10 de maio de 2021, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, bancada PSB, relatora.
Feita a leitura dos pareceres, eu coloco o projeto de lei número 36 em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos para matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei ordinária número 51, protocolo 510 de 2021, do Poder Executivo, autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso da área para implementação e funcionamento denominado Café Esplanada, no espaço e condições que menciona. Justificativa de ausência parlamentar, número 18, protocolo 499 de 2021, do vereador Cristiano Bonapace, justifica a ausência no dia 4 de 5 de 2021.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 6, protocolo 502 de 2021, do DENIT, responde requerimento número 130 de 2021.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 228 e 229 de 2021.
Passamos para o período das comunicações. Inscrito vereador João Alcei.